quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Olá, bom dia. Nosso podcast Minha História de volta com você na sua FM 102,7. Eu sou João Lucas Barroso. É bom demais ter a sua companhia aqui na Rádio Seara. E vamos lá, vamos ouvir mais uma história, mais um testemunho de transformação. E a Joelma já está por aqui. Bom dia, Joelma.
Olá, João Lucas. Bom dia para você que acompanha pela internet, no nosso site, no podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está nos ouvindo. É sempre um prazer, satisfação estar aqui, ouvir mais uma história, né, real, de alguém que foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus. E nós estamos aqui para conhecer hoje a história de alguém muito especial que está conosco. Estamos gravando em estúdio com a Tatiana Alcântara. Seja bem-vinda e obrigada por atender ao nosso convite.
Muito obrigada, Joelma. Eu me sinto muito honrada pelo convite da Rádio Seara em participar da Minha História. E é uma alegria para mim estar aqui com vocês.
A alegria toda nossa, Tatiana. Prazer recebê-la. Vamos, né, ouvir sua história, como Deus a transformou, como o Senhor a alcançou com a sua graça.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
A palavra de Deus nos diz no Salmo 86:5. Que o Senhor é bondoso e perdoador. Diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Então, Ele nos perdoa, nós só temos maldade no nosso coração. Por mais bonzinho que a gente se ache, nosso coração é cheio de maldade e toda sorte de pecado. E o Senhor, Ele nos perdoa porque é bom e porque nos ama. Demonstrou isso na cruz do Calvário e salvou a mim, ao João Lucas, a Tatiana. E nós vamos saber como foi, né, que Deus fez isso com ela. Tatiana, vamos começar? Fala pra gente um pouquinho de quem é a Tatiana, sobre a sua família. E qual igreja você congrega?
Então, a Tatiana hoje, eu posso dizer que ela é uma serva de Deus, filha do Deus vivo, restaurada, transformada e pronta para servir na obra do Senhor. Os meus pais, o nome da minha mãe é Luciene, o meu pai é José Newton, eu sou a terceira filha de 5 irmãos.
Ótimo. E hoje está congregando em qual igreja?
Hoje eu congrego na Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas.
Pronto. E aí, filha da dona Luciene e do seu?
José Newton.
José Newton. Você nasceu aqui? Sempre morou aqui?
Não. Eu nasci em Planaltina DF, Distrito Federal. E eu vim para cá com 2 anos de idade.
Então pronto, nasceu em Brasília e se criou aqui, né?
Sim.
Aqui mesmo em Nova Russas ou algum distrito?
Aqui em Nova Russas.
Certo, e aí, esses 5 irmãos faziam muita baderna ou tudo quietinho?
Sim, muita baderna, inclusive eu tive uma infância maravilhosa, aproveitei bastante, não tenho o que reclamar da minha infância, foi muito, muito boa mesmo.
Vou saber se ela aproveitou mesmo. Brincou de trancilim?
Sim, transfiro.
De pedra?
De pedra, de peão na mão, de bola de gude.
Pronto, infância raiz.
Soltei pipa.
Olha aí, coisa boa. Ah, Tati, e com relação a ainda a sua infância, tem algum fato marcante que você queira compartilhar com a gente? Ou só mesmo que foi bem tranquila?
Foi muito tranquila. Marcante mesmo, eu só tenho as memórias boas. Só.
E o seu relacionamento com os pais, então, era muito bom, pelo que você está falando, né? E o dia a dia de vocês, como é que era? Você ajudava sua mãe na cozinha? Como é que era o dia a dia da família?
Então, meu relacionamento com os meus pais, graças a Deus, ele sempre foi bom, tranquilo. Não era aquela coisa de muito afeto, mas sempre foi um relacionamento respeitoso. E em questão de ajudar os meus pais, sim, a minha mãe, ela sempre nos incentivou e nos ensinou a ajudar ela nas questões domésticas. E o meu pai também, ele sempre nos ensinou a ajudar ele. Inclusive, uma coisa que eu gostava muito era ajudar ele no roçado. Até hoje, eu gosto.
Olha aí.
E é muito bom. Eu tenho muitas lembranças boas dessa época. E para mim foi um ensinamento muito grande que eu tive na minha vida, que o Senhor me proporcionou a ajudar os meus pais na minha infância, na minha adolescência, e pretendo ajudá-los enquanto eu viver.
E na escola, como é que você era? Você era uma boa aluna, uma aluna exemplar?
Exemplar não, mas eu era uma boa eu era uma boa aluna, sim. Sim, mediana.
Gostava de estudar.
Sim,
né?
Eu sempre gostei de estudar.
Ah, sobre o contexto religioso da família, qual era?
Então, a minha mãe, a minha família, ela é um pouco dividida em relação à religiosidade. A minha mãe, ela é católica, mas ela é aquela católica que não vai à igreja.
Não praticante.
Não praticante. O meu pai e a minha irmã mais velha, eles são testemunhas de Jeová. E os meus outros irmãos, eles não frequentam nenhuma religião. A minha irmã do meio, ela chegou a frequentar uma Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, mas ela parou, foi algo assim temporário.
Agora eu vou fazer uma pergunta aqui de sobre, por exemplo, ainda na infância, né? Vamos supor ali a hora de dormir. Como que era? Você simplesmente deitava ou a mãe ensinava uma rezazinha, uma coisa? Ou não, devido à diferença de religião entre o pai e a mãe?
Não.
Cada um por si e pronto.
A minha mãe, ela nunca me ensinou a rezas, mas eu já orava, não com tanta frequência, mas eu orava. Porque eu fui ensinada que a gente deveria orar. Fui ensinada pelo meu pai e pela minha irmã mais velha. E eu orava, mas não com tanta frequência.
Interessante. Tem algo sobre a... Você é adotada?
Sim.
Sim, né? Sim. Você quer falar sobre isso?
Sim, vamos falar.
Foi ainda na infância, né?
Eu fui adotada assim que eu nasci. A minha mãe, ela me teve com 17 anos de idade. Pelo que a minha mãe adotiva me conta, a história é interessante. A minha mãe biológica, ela trabalhava em uma casa de família. Ela se envolveu com um rapaz e ela era usuária de drogas. A minha mãe não me queria. Inclusive, ela tentou várias vezes me abortar, mas desde esse momento o Senhor já estava trabalhando e ele não permitiu que ela conseguisse. E também a patroa da minha mãe biológica não queria que ela tivesse filho para não atrapalhar o serviço dela. E a minha mãe, a adotiva, ela sempre teve o desejo de adotar. Até hoje, se oferecer alguém para ela, é capaz dela adotar. E ela já me tinha, assim, como um desejo de me adotar. E no dia em que eu nasci, ela foi no hospital com meu pai adotivo e me adotaram.
Então ela conhecia a sua mãe
ela
biológica.
Ela conhecia a minha mãe biológica.
E você tem outros irmãos que também são adotados ou não? Só foi você?
Eu tenho uma prima que a minha mãe cria, que eu considero como irmã. E, assim, adotados somos eu e a minha prima, porque a minha mãe, ela tem a guarda definitiva da minha prima, então ela é adotada pela minha mãe.
E também. Agora você foi adotada por Deus também, né?
Sim, duas vezes adotada.
Muito bem.
Isso é muito legal, o amor de Deus, ele é demonstrado ali por a gente, quando é demonstrado também pelo ser humano, sim, né? Adotando, cuidando de outro. E se mais pessoas tivessem esse dom ou essa visão, acho que nós teríamos um número de pessoas de rua ou crianças abandonadas bem menor, né?
E Tatiana, qual era o seu sonho de infância? Você tinha algum desejo ali na infância, algum projeto para o futuro ou não?
Na minha infância, eu não tinha assim muitos sonhos, porque eu focava muito em brincar. Uma coisa que eu tinha muito desejo, eu lembro, era de construir uma família. Desde a infância, eu sempre tive esse desejo no meu coração.
Então tá aí ainda, guardadinho, né? Deus tá vendo, Deus tá vendo e vai realizar no tempo certo.
Se Deus quiser.
Ô, João, só voltando um pouquinho pra questão da adoção. Você sabe dessa história desde criança ou não?
Sim, eu sei desde criança.
E assim, você teve que em algum momento liberar o perdão sobre alguma coisa que tenha ficado no seu coração? Ou não, nunca guardou mágoa sobre isso? Vamos pra frente.
Em relação à minha mãe biológica?
Sim.
Eu a amo.
Sério?
Sim, eu a amo. Inclusive, eu já tentei conhecer ela, já fui atrás. Só que é uma longa história. Foi assim, eu tenho um conhecido, que ele é investigador da Polícia Civil. E teve uma época, ele tem um canal no YouTube, aí teve uma época que ele pediu para as pessoas que seguissem ele, estava chegando próximo ao Dia das Mães, e ele perguntou se alguém queria, se tem alguma pessoa que você quer reconhecer, que você quer encontrar, que ele iria dar essa ajuda a encontrar essa pessoa. E eu lembrei da minha mãe, a minha mãe biológica. E com as informações que eu tinha sobre ela, eu repassei pra ele e ele a encontrou. E ele tinha todas as informações dela, sabia onde ela morava, tinha uma foto dela. Uma curiosidade que eu tinha desde a infância era saber se eu me parecia com ela. E aí ele me mandou uma foto dela, eu chorei no dia porque eu sou muito parecida com ela. E brotou em mim mais amor por ela ainda. Porque, assim, eu sei que ela me deu, ela tentou me abortar, mas Deus é testemunha de que eu nunca nutri no meu coração ódio por ela. Eu sempre a amei, eu sempre quis conhecer ela para entender o porquê, o que que ela estava passando naquela época que fez ela não me querer, porque é fácil eu chegar e querer julgar ela, apontar o dedo, ou nutrir ódio, sem entender a história dela. Então, quando eu tive essa oportunidade de ter contato com ela, o que que aconteceu foi o seguinte, ele mandou mensagem pra mim dizendo que tinha encontrado ela, e o que que ele poderia fazer? Eu poderia conversar com ela, só que se ela aceitasse. Porque ele não poderia me passar o telefone dela. Aí ele iria passar, se eu aceitasse, se eu quisesse. Ele iria passar o meu telefone para ela, iria entrar em contato com ela e perguntar se ela queria ter contato comigo. Se fosse assim, ela entraria em contato comigo pelo meu telefone. Ele perguntou se eu queria. O que foi que eu respondi? Eu disse que não. Por quê? Porque eu tive medo de ela dizer não. E eu me senti rejeitada de novo por ela. E a partir disso, eu começar a nutrir alguma coisa de ruim no meu coração por ela. Eu preferi deixar do jeito que tava.
Preferiu a dúvida.
Preferi deixar do jeito que tava. Fiquei feliz em saber que ela tá viva. Pelo menos até naquela época, saber que ela tá viva. E que ela tá bem, saber onde ela mora, quantos anos ela tem, se eu me pareço com ela. E eu descobri muitas coisas boas sobre ela. Hoje ela é corretora de imóveis. E eu fico muito feliz em saber que ela tá bem.
Sim.
E eu fiquei satisfeita.
De qualquer forma, a sua dúvida, né, já foi sanada, né? E, por exemplo, de saber se parece ou não com ela, né?
Sim.
E tal.
Foi um presente de Deus.
Sim.
E, inclusive, eu oro por ela, pela salvação dela, do meu pai, que eu não sei nada sobre ele, mas eu oro pela salvação deles, que Deus os alcance. Porque ela é minha mãe, querendo ou não, ela é minha mãe. A minha mãe adotiva, ela não sabe disso.
Vai saber agora.
Ela não
agora.
Tem nem passa na mente dela que eu fui atrás de saber quem ela. Inclusive, ela não quer, ela não me conta sobre ela, não fala nada. Mas eu, como filha, eu tinha muito desejo de conhecer ela. E eu a amo, independente do que ela tenha feito.
Pronto. Então, se a dona Luciene ficar sabendo desse programa...
Ela não vai ouvir.
E ouvir, dona Luciene, tem espaço no coração para todo mundo. Não precisa ficar zangada. Inclusive, o meu esposo, ele é adotado também, né? E teve suas duas mães. E as duas também já partiram, né? Mas aquela coisa, cada um... tem o seu amor ou o seu gostar, né? Por exemplo, a sua mãe biológica vai ter um gostar da sua parte e a dona Luciene também vai ter um gostar da sua parte que a sua mãe biológica nunca vai ter porque não viveu aqueles momentos, né, de infância e tal, né? Mas é muito normal da sua parte ter um sentimento. E até louvo a Deus por isso, porque não é comum. O comum é a gente ver pessoas guardarem mágoas, né?
Uhum.
Por isso que eu até perguntei, porque é muito comum. Mas louvo a Deus, porque ele conservou seu coração livre, né, da mágoa, do rancor, ressentimentos, e isso é muito bom.
Isso reflete o amor de Deus na sua vida, né? Porque, porque realmente isso... É muito bonito, né? E é bíblico, né? Isso reflete perfeitamente o amor de Deus, né? Escolher amar, né? Escolher amar e dar frutos realmente, né? Deste amor.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar. Minha história.
Então, sobre a sua adolescência, você foi crescendo e você é uma pessoa mais introvertida, extrovertida, como que é?
Na minha adolescência, eu era muito tímida, então eu não era muito de conversar com as pessoas que tinham que vir conversar comigo, mas eu sempre fui muito calma, porém muito, ao mesmo tempo, brincalhona e... muito, eu sempre gostei muito de brincar na rua. Eu cresci brincando com pessoas.
Que bom.
Eu cresci brincando.
Sim,
aproveitei também a minha adolescência. Teve momentos muito ruins, mas também teve momentos muito bons.
E sobre envolvimentos, né, com álcool, drogas, farras, alguma coisa, teve ou não?
Não, graças a Deus. Eu vivi muita coisa no mundo. Em relação a pecado, pequei muito, muito mesmo, muito mesmo. Mas sobre álcool e droga, Deus me privou dessas coisas. Ele não permitiu que eu me envolvesse com essas coisas, graças a Deus.
Agora, Tatiana, você nasceu em um lar onde o nome de Deus era mencionado, né? Mesmo que ainda não conhecesse o evangelho, mesmo que você não tenha nascido em um lar cristão, mas você ouviu falar sobre Deus, sobre os bons princípios. Nesse tempo aí, né, na sua adolescência, em meio ao pecado, você lembrava de Deus? Tinha algum pensamento sobre Deus? Você pensava, por exemplo, em, no juízo final, em vida após a morte, alguma coisa relacionada, né, ao temor de Deus?
Sim, eu pensava, não com tanta frequência, mas de vez em quando vinham esses pensamentos na minha mente, principalmente sobre a morte, o que acontece quando você morre, o que tem depois disso. E esses pensamentos vinham na minha mente, mas não eram coisas que eram profundas a ponto de fazer gerar frutos em mim. Eram coisas, assim, superficiais.
Uhum. Mas nada que viesse, né, a fazer você realmente buscar Deus e ir pra igreja, né?
Na época, não.
Mas você chegou a ouvir o evangelho, mesmo assim?
Eu cheguei a ouvir o evangelho puro e genuíno. Eu comecei a ouvir ali no finalzinho da minha adolescência. Salvo engano, eu tinha 18 anos. Não. Eu tinha mais de 15 anos por aí. Eu comecei a ouvir o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. O evangelho que começou a trabalhar no meu coração. E desde esse dia, foi a passos bem lentos. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a ver o poder de Deus agindo na minha vida.
Mas você começou a ouvir esse evangelho genuíno através de quê? Ou de quem?
Através de um ministério lindo que eu amo profundamente com todo o meu coração, que é o Defesa do Evangelho. Eu tenho um carinho muito, muito, muito grande por esse ministério. Eu amo esse ministério. Foi a partir dele que eu tive as minhas bases sobre Cristo, sobre Deus, sobre a fé. Foi a partir desse ministério que eu comecei a conhecer Jesus.
Qual é mesmo o nome do ministério?
Defesa do Evangelho.
É na internet, né?
Isso.
Aí alguém te indicou ou você encontrou sozinha?
Foi a graça de Deus que fez eu chegar até o canal. Ele já queria, tava me chamando ali e o chamado dele foi irresistível. Eu não consegui.
Você caiu de paraquedas ali, né, no site, porém era Deus conduzindo você, né, a encontrar esse ministério.
Não foi bem de paraquedas. Quando eu comecei a ouvir as mensagens do pastor Paulo Júnior, que é o pastor da Igreja Aliança do Calvário, eu estava numa fase da minha vida muito difícil, muito complicada. Digamos que eu estava no fundo do fundo do fundo do poço, que foi aonde Deus me resgatou e me chamou para seguir Ele. Entendeu?
Era alguma fase depressiva, algum
Exatamente.
Tipo?
Sim. Eu estava passando por um processo de depressão. E foi nesse momento em que o Senhor me chamou para servir Ele.
Então você estava talvez buscando alguma coisa na internet para tipo solução, alguma coisa sobre o assunto e encontrou o site deles?
Na verdade, eu já ouvia falar nesse canal, só que eu não assistia assim com tanta frequência. Mas como eu já tinha visto, ficava salvo ali as... Sempre aparecia cada vez mais e mais vídeos no YouTube sobre. E eu comecei assistindo mais, cheguei a maratonar. Os meus cultos de domingo eram o culto deles, que eles transmitiam ao vivo. Todo domingo eu tava lá assistindo. E foi um período da minha vida muito bom, porque foi aí que eu comecei a nutrir uma vida de oração. E foi aí que eu comecei a ter desejo por conhecer a palavra de Deus. E eu tinha um desejo assim tão forte que eu cheguei a ler a Bíblia inteira em 2 meses. Sério. Só que assim, eu não cheguei a absorver bem, porque foi muito rápido.
Você lê com rapidez, então, né? Sem estudar a fundo.
Sim, mas aquilo já estava nutrindo em mim um desejo muito forte de conhecer o Senhor. E eu continuei buscando, continuei assistindo e continuei conhecendo a Deus. E de tanto buscar ao Senhor através desse ministério, através da palavra de Deus, eu comecei a me sentir muito sozinha. Porque eu não tinha amigos cristãos, eu não conhecia ninguém que tivesse a mesma fé que eu, e eu me sentia muito sozinha. As pessoas que eram minhas amigas queriam me levar para festa, queriam coisas que eu não queria mais, eu não me satisfazia mais nessas coisas. E aí eu comecei a orar para Deus pedindo uma igreja para congregar, porque até então eu era desigrejada. E eu queria uma igreja para congregar e para me batizar.
Até aí, você já se sentia uma filha de Deus? Assim, você já tinha entregado a sua vida a Cristo, assistindo lá os vídeos? Você já tinha pedido ao Senhor para fazer morada no seu coração? Ou não? Você estava ainda assim meio sem entender as coisas?
Sim. Quando eu comecei a orar para Deus, para que ele me concedesse uma igreja para congregar, eu já tinha convicção do que eu queria. E eu já estava certa de que eu queria uma igreja para me batizar, porque eu sabia que era o correto, eu tinha que me batizar. E viver a minha vida, o resto da minha vida, para Deus. Eu já tinha essa convicção, tanto que o meu pai, por ser testemunha de Jeová, ele não gostava muito dessa ideia de eu frequentar uma igreja. E engraçado que a minha mãe, ela sempre dizia assim, tu tem que procurar uma igreja. Mas ela nunca foi. Mas ela vivia dizendo pra mim, tu tem que procurar uma igreja, tem que sair desse quarto, porque eu vivia muito trancada no meu quarto. E é engraçado que quando... Nessa época a gente tava morando no interior. Aí é que não tinha igreja mesmo. Aí, quando a gente veio morar aqui em Nova Russas, a gente foi morar ali em frente à igreja Madureira, eu comecei a orar pra Deus pedindo pra que ele me concedesse uma igreja pra eu poder congregar. O que que aconteceu? Só que assim, eu queria uma igreja que tivesse a mesma fé que eu tinha. Até então, eu pensava que em Nova Russas não tinha essa igreja.
Uhum.
Eu passava ali em frente à cristã evangélica, mas eu não sabia o que que eles pregavam, qual era os ensinamentos. E aí, passei 3 meses orando ao Senhor por uma igreja. E aí, de repente, eu conheci o João Vitor no Instagram. E eu fui stalkear o João Vitor. É porque eu já tinha conversado com ele um pouquinho, bem rasamente, sobre algumas coisas de igreja. E aí eu fui olhar o Instagram dele e comecei a ver as pessoas que ele seguia. Aí eu vi lá, Igreja Cristã Evangélica. Aí eu cliquei pra ver. Por curiosidade mesmo. Aí tinha lá os 5 solas. E eu me identifiquei na mesma hora. Aí eu... Não, é essa igreja que eu vou congregar. E aí, quando a gente se mudou para Nova Russas, era uma quarta-feira, ia ter culto de oração. E aí, eu tava lá me arrumando e eu falei assim, mãe, vamos para a igreja? Do nada, assim, de repente, eu falei, mãe, vamos para a igreja? Aí ela falou, vai! Ela pensou que eu ia para Madureira, porque era em frente à Madureira.
Entendi.
Aí eu fui para a Cristã Evangélica numa quarta-feira. E desde esse dia eu estou lá até hoje. E foi uma resposta de oração. Foi uma resposta de oração também, porque o Senhor me batizou. Lá eu fui batizada na Igreja Cristã Evangélica por resposta às minhas orações. E eu tô lá, feliz e contente por Deus ser fiel à palavra dele e me responder e trazer essa alegria ao meu coração.
Graças a Deus. Você lembra quanto tempo você já está congregando na Cristã Evangélica?
Salvo engano, deve ter uns 2 anos e meio, por aí.
É um bom exemplo de quando se usa a internet de forma correta, né, João Lucas? Ou para o bem, você conhece o Evangelho, edificação, pesando o que de fato é bíblico. Ou não, né? Porque a gente sabe que tem todos os tipos de ensino, né? Doutrinas às vezes até contrários à palavra. Então, você poder ter conhecido a Jesus através de um canal no YouTube e, assim, um canal, como eu quero dizer? Confiável, né?
Isso, saudável, né?
Saudável é um motivo de louvor a Deus, né?
Agora deixa eu lhe perguntar, aí como é que foi o seu crescimento ali na caminhada cristã? Você continuou, obviamente, estudando a palavra de Deus, e como é que foi o envolvimento ali com a obra do Senhor ao longo dos dias, após a conversão?
Após o período que eu comecei a ir para a igreja?
Isso. Aí você já tinha se convertido, né? Eu entendi que você se converteu...
Sim. Quando eu comecei a congregar na igreja cristã evangélica, eu já era basicamente convertida. E eu fui lá em cima reconhecer a Cristo no dia 7 de setembro. Eu não lembro o ano, mas foi dia 7 de setembro. Eu já era convertida, o meu coração já era convertido
já era
ao Senhor.
Cristo,
né? Eu já queria me batizar.
Você só confessou publicamente a sua fé, né?
Sim, eu só confessei o que dentro de mim já estava queimando há muito tempo.
E é isso que eu acho bonito aqui nesse podcast, nesse programa Minha História, é porque a gente conhece a forma como Deus chama a cada um, né? Tem pessoas que ouvem assim e já aceitam, outros é um processo lento, outros acham que são crentes e reconhecem que não são, né? Vão aceitar bem na frente, né? Enfim. E então é a forma como cada um, como Deus chama cada um, né?
Todos têm em comum que Cristo em algum momento chama,
sim,
né? Aí agora a forma e a história, obviamente, é individual, é diferente. Agora, Tatiana, eu sei que você tem uma formação, né? O que você gostaria de falar? Você é formada em quê e por que escolheu esse curso? Tem alguma coisa a ver com a obra de Deus?
Sim, eu sou nutricionista, me formei recentemente. E também foi uma resposta de oração. Eu lembro que na época, porque eu me formei pelo ProUni, na época eu estava em dúvida sobre o curso que eu queria. Eu estava em dúvida entre nutrição e direito. Só que eu pensei assim, se eu for fazer nutrição, não tem, na época não tinha aqui próximo. E direito tinha na FPO. E aí eu falei assim com Deus, Deus, se for da sua vontade que eu faça nutrição, que o Senhor mande um curso pra cá, pra perto. E alguns meses depois, eu tive a notícia de que iam construir a UniaSelv, que foi a faculdade em que eu me formei. E aí, quando eu tive essa notícia, eu comecei a estudar pro Enem, já sabendo onde eu iria estudar e o curso que eu iria fazer. E aí eu me preparei e o Senhor me ajudou a tirar uma nota muito boa na redação. Eu lembro que eu tirei 940 na redação.
940?
940 na
quase
redação.
Fechava aí.
Estudando sozinho em casa.
Muito bem, parabéns.
E aí foi a graça de Deus. E aí eu consegui entrar no curso, graças a Deus, sem pagar nada. Nem os livros, não paguei nada.
Maravilha.
Presentão mesmo,
sim,
de Deus.
E foi uma resposta também. Ele me direcionou, me fez enxergar onde ele queria que eu estivesse. E eu fui, me formei para a glória dele. E hoje estou aqui disposta a servir ele onde ele quiser que eu sirva. Independentemente se seja atuando ou não também.
Muito bem, Deus.
O melhor lugar para estar é no centro da vontade dele, né? E, assim, você já tem feito algum serviço na sua igreja? Tem alguma área que você pretende servir ou gosta mais de servir?
Sim, atualmente eu estou servindo no Ministério de Adolescentes. Eu sou líder de adolescentes, dos Embaixadores de Cristo. E tem o evangelismo, que eu amo muito o evangelismo, porque foi através do evangelho que eu fui salva, e eu entendo que Deus, ele não quer que a gente guarde essa mensagem poderosa que é capaz de salvar aquele que ouve, que tem ouvidos para ouvir, para a gente, ele quer que a gente espalhe, que a gente fale da palavra dele, para que outras pessoas sejam alcançadas. E Deus, ele tem me usado lá em Carvalho, que é distrito de Tamboril. E também ele vai me usar muito para a glória dele lá na Poranga, que eu também estou aberta aí para lá também servir lá. E graças a Deus, Deus já tem alcançado vidas no Carvalho. E o meu coração se alegra com isso, porque é para isso que ele me fez, para ser santo e irrepreensível na presença dele. E para que as pessoas possam ver o agir dele na minha vida e também quererem esse agir na vida delas. Salvação através de Cristo.
Tatiana, deixa eu lhe perguntar, tem alguma canção, alguma música que falou muito aí ao seu coração ao longo da sua história? Alguma canção que marcou sua vida ou que marca hoje a sua caminhada com Cristo? A gente toca aqui no nosso podcast.
Tem sim, tem uma música, inclusive essa música. Não toque agora, não, senão eu vou chorar. Essa música, ela mexe muito comigo, ela me faz, ela faz meu coração voar até o céu e voltar. Essa música, ela me faz ter um temor a Deus, assim, que eu não consigo explicar. É A Ele a Glória, da Gabriela Rocha. Inclusive, quando eu subi lá em cima para confessar a Jesus, eu tinha escutado essa música e eu pensei, não, eu tenho que ir hoje. É hoje. Porque eu já tinha pensado em ir, só que como eu era tímida, eu ficava me tremendo todo dia. Aí eu pensei, não, eu tenho que ir hoje, independentemente de como eu me sinta, eu tenho que ir hoje. E essa música, até hoje, ela mexe muito comigo, porque ela tira a minha mente daqui e me leva até o céu. Eu consigo sentir a presença de Deus através dessa música. A glória de Deus é refletida nessa música. E é incrível como... Essa música, ela traz uma mensagem muito forte pro meu coração. Que é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E que Deus seja glorificado em todas as coisas.
Nós vamos tocar ela no finalzinho do nosso podcast, tá,
tá
certo?
Pra você não chorar agora. falando de música, Tati, tem uma curiosidade. Você tem algum gosto musical? Não, qual é o seu gosto musical? Qual tipo de música você gosta?
Atualmente, eu tenho escutado muito música sacra. Eu amo música clássica. Eu arrumo a casa escutando música clássica. Acho que eu já comentei com você.
Sim, sim. Por isso que eu tô perguntando.
Eu amo música clássica. E eu gosto mais desse estilo musical. Antigamente, não. Antigamente, eu gostava de rap. Uma coisa assim, bem...
Nossa,
nada a ver.
Nada a ver.
Eu gostava de rap, um pouco de rock... E música bem do mundo mesmo. Nunca fui de gostar de funk, mas meu gosto era mais esse e foi para outro bem distante, digamos assim.
Muito bem. Tatiana, queremos agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast Minha História, mas temos uma última pergunta que já vai fazer para você.
Quem é Jesus para você?
Jesus, para mim, ele... Eu posso dizer que ele é a expressão do amor de Deus por mim. Ele é a expressão do perdão, do cuidado, do zelo, da misericórdia, da graça de Deus por mim. Eu reconheço que eu não merecia 1% desse amor, do perdão de Deus. Ele sabe de todas as coisas que ele já teve que me perdoar. E... Jesus, para mim, é a esperança, é a verdade que nos leva até Deus. Ele é a salvação, ele é a luz, ele é tudo. Ele é... Ah, não tem como descrever, sabe? Não tem como descrever, mas resumidamente, ele é a expressão do amor de Deus por mim, que nenhum outro homem na face dessa terra vai conseguir expressar tão grande amor. Por alguém que não merece. Eu sei que eu não mereço, mas eu entendi que é de graça e eu aceito essa graça, porque às vezes a gente quer porque quer merecer, fazer obras para merecer. Hoje eu entendo que se eu fizer alguma obra, seja de amor e de gratidão a Deus pelo amor que ele tem por mim. e não para ser salva. Porque eu já sou salva, já sou filha dele. E eu sou muito amada por ele. E as obras que eu fizer nessa terra é para expressar esse amor que eu tenho por ele. E não para ser salva, porque Cristo já me salvou sem eu ter feito nada.
Verdade.
Muito bem. Então a gente vai encerrar ouvindo aí a canção A Ele a Glória com Gabriela Rocha. Muito obrigado, Tatiana, por participar do nosso podcast. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, que Deus continue usando na sua obra.
Amém.
E você que foi abençoado com esta história, compartilhe aí com quem você conhece. É só compartilhar bem facinho. Manda aí para sua família, para os seus amigos, coloca no grupo aí da sua igreja aí, que você possa estar sempre conosco aqui no nosso podcast Minha História.
Obrigada por atender o nosso convite, compartilhar a sua história e Deus continue lhe abençoando e lhe usando mais e mais no ministério.
Amém. Eu que agradeço a Rádio Seara, a você, João Lucas, a você, Joelma, pelo convite e que Deus seja glorificado através de tudo isso que aconteceu aqui.
Olha, eu lembrei de uma perguntinha aqui que eu ia ter feito antes, mas eu não posso deixar de perguntar. Você falou na interna que a Rádio Seara, né, lhe ajudou na caminhada, né, cristã. Você pode falar um pouquinho pra gente encerrar o nosso podcast? Você falou da Rádio Seara, eu lembrei aí.
Sim, ela me ajudou, questão de algemas quebradas. Eu escutava quando eu comecei a ter contato com a Rádio Seara. Ligado, na verdade, eu também. Eu escuto, é muito bom. As músicas também, os programas. Eu não escuto sempre, mas sempre que eu posso, eu escuto. E tem mensagens que me edificam, me ajudam no meu crescimento espiritual. E, inclusive, eu tenho orado pela Rádio Seara. Ela é um ministério que tem ajudado vidas a conhecer a Cristo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês serem instrumentos na vida dele para o reino dele avançar aqui na Terra.
Pois é, quando eu conheci a Tatiana, eu me lembro que ela falou que escutava, né, o Ligado na Verdade.
Sim. Só não me pergunte qual é o meu programa favorito.
Muito bem, que então bom. Até a próxima, se Deus assim quiser.
Amém.
As coisas. viu e nunca se ouviu falar de um Deus como tu.
O amor de Deus pode mudar a sua história.